Será que o Banco do Brasil tem condições de dar uma continuidade no seu rally e as ações continuarem a subir depois de um 2023 glorioso? Tem analistas dizendo que sim, esperando alta de mais de 50% nos papéis. Além disso, a Vale, uma das gigantes aqui do Bovespa, abriu o jogo sobre a troca de CEO após alguns rumores na imprensa de bastidores sobre esse processo de transição, que inclusive a gente comentou na live de ontem. E o Ibovespa, na contramão dos índices de Nova York, na contramão de Wall Street, fechou o pregão de hoje em alta. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, uma boa noite para todos vocês que estão entrando na live das 19 horas do Sul Notícias. Obrigadão para todo mundo que está marcando presença aqui logo nos primeiros minutinhos. Deixe sua boa noite no chat e também convido todos vocês a deixarem o like aqui embaixo. Quem for novo por aqui no canal, eventualmente não esquece de se inscrever para você não perder as principais novidades do mercado financeiro, o que tem rolado na Bolsa de Valores, o que tem movimentado o nosso mercado de ações aqui no Brasil. E eu sou o Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, e portanto venho hoje trazer as principais novidades do mercado do pregão dessa terça-feira, dia 2 de abril. Hoje, que como eu falei para vocês aqui na introdução, dia foi de otimismo, dia que bolsa subiu na contramão de todos os índices internacionais, né? Todos os índices de Nova York, na verdade, perdão, porque por lá todas as bolsas fecharam no vermelho e hoje a gente teve um dia bem positivo. Hoje o índice ele subiu 0,44%, fechou aos 127.548 pontos, e um cenário de forte impulsionamento por parte das commodities, né? A gente viu tanto o minério de ferro quanto o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, avançarem durante essa terça-feira. Com isso, as companhias do setor, né, que são afetadas por essas commodities, principalmente Petro e Vale, né, que tem um peso muito grande do Ibovespa, subiram, puxaram o Ibovespa aí para cima, deixando ele um pouquinho mais perto dos 130 mil pontos. Vou colocar aqui na tela para vocês o mapa dos ativos. Aliás, eu já dou spoiler aqui que a gente também teve graves movimentações aqui no mercado de câmbio no pregão de hoje. Aqui, como vocês estão olhando, né, a gente viu um dia bem positivo para praticamente todos os papéis que a gente chama de movers, né, as principais companhias, as companhias que têm maior peso na carteira do índice. Destaco aqui essa alta de 2,3% das preferenciais da Petrobras e 1,7% de avanço nas ações da Vale, que são as que individualmente têm o maior peso na carteira do índice. E Itaú, que assim como ontem, caiu. Ontem a gente viu uma queda ali de mais de 3% nos papéis do Itaú. Hoje as ações seguiram em queda, mais uma retração de 0,5% durante o pregão de hoje. E olhando para as maiores variações, a gente viu uma queda drástica aí de 8,5% das ações da PetroRecôncavo, que figuraram como a maior queda aí do Ibovespa, a maior retração no pregão de hoje. No lado das maiores altas, Lojas Renner avançou 4,3%, 4,3%, e Pão de Açúcar 2,8%. Essas que foram as duas maiores altas do índice. E eu falei aqui que a gente teve movimentações relevantes no mercado de câmbio. Isso porque o Banco Central fez o que a gente chama de leilão adicional de swap cambial, que é quando o Banco Central, a autoridade monetária, faz uma intervenção em meio aos movimentos das negociações do dólar. Isso porque o dólar, quem viu o pregão de a live de ontem, né, acompanhou também os últimos pregões, viu que o dólar estava subindo bastante, cruzou o patamar de R$ 5, e está operando a R$ 5,05. E esse é o maior preço para o dólar desde outubro do ano passado, ou seja, em bons meses que o dólar não fica nessa cotação. Com isso, o Banco Central meio que se obrigou a colocar sua mão aí no mercado e ir lá e intervir, né? Fez o que a gente chama de leilão adicional de swap cambial. É a primeira vez que o Banco Central faz isso dentro do mandato do atual governo. Primeira intervenção aí da autoridade monetária no governo Lula. A compra de contratos de swap cambial, que foi o Banco Central fez, né, por parte da autoridade monetária, ela funciona meio que como uma injeção de dólares no que a gente conhece como mercado futuro. Desse modo, quem compra tem uma garantia de proteção em caso de desvalorização da nossa moeda, desvalorização aqui do real. E com isso, o Banco Central ele garante oferta suficiente para atender a um aumento de demanda pela moeda americana e evitar ali disfunções no mercado cambial, que, como foi para vocês, a gente viu paulatinamente a moeda americana subir. Apesar disso, né, com essa intervenção, hoje o dólar caiu um pouquinho, fechou praticamente no 0 a 0, porque ele registrou uma queda de 0,02%, portanto, fechou, continuou aí nesse patamar de R$ 5,05. E olhando para as bolsas internacionais, para as commodities, como eu falei aqui, já dei spoiler, as commodities subiram bastante, que beneficiou a nossa bolsa por aqui. Hoje o petróleo Brent avançou 2%, está beirando, está chegando mais perto dos 90 dólares o barril, hoje está negociando acima dos 89 dólares, e o minério de ferro subiu 3% lá em Dalian, a um patamar de 106 dólares a tonelada. E olhando lá para o Wall Street, os índices de Nova York todos fecharam em queda, uma retração ali de 1% no caso do Dow Jones, 0,7% no S&P e 0,9% no caso da Nasdaq. Esses são os principais destaques do pregão dessa terça-feira, dia 2 de abril, que movimentou aí a bolsa aqui no Brasil e também os destaques aí para as cotações internacionais. E agora sim, indo para o noticiário corporativo dessa terça, porque eu tenho que destacar aqui o que aconteceu com o Banco do Brasil. Inclusive, a gente escreveu matéria sobre isso mais cedo no Suno Notícias. Isso motivou bastante gente, estava tendo bastante leitura, isso chamou bastante a atenção de muita gente. Por isso eu dei destaque aí nessa live de hoje, porque a gente viu alguns analistas revisando muito para cima as suas projeções de Banco do Brasil, que, como eu falei aqui, foi um papel que já subiu bastante ao longo do ano de 2023, teve um rally bastante expressivo no ano passado, inclusive está aqui o gráfico da cotação do Banco do Brasil, não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho, inclusive manda aí no chat quem está com algum problema, se está dando para ver direito, porque a gente está vendo aqui que o papel subiu e subiu muito desde o começo do ano passado, né? E os analistas do Santander emitiram um relatório aqui destacando que eles elevaram recentemente o preço-alvo para o Banco do Brasil para R$ 85,00 por ação. Se essa cotação se concretizar, essa projeção do Santander se concretizar, isso implicaria numa alta de 51% em relação ao preço que o Banco do Brasil está sendo negociado hoje. Isso porque os papéis estão sendo negociados ali na casa dos R$ 56 por ação ordinária. E a justificativa para todo esse otimismo com o Banco do Brasil, segundo o Santander, é pela expectativa de que o banco mostre um lucro líquido desse ano que fique acima das projeções anteriores e também mostra um custo de capital mais baixo, ou seja, custo menor, lucro para cima, obviamente é o cenário perfeito ali para o banco entregar bastante rentabilidade, entregar resultados muito pujantes. E os analistas também chamam a atenção para o fato de que o Banco do Brasil ele segue negociando a 0,84 vezes o preço sobre o valor patrimonial por ação, né? Eles olham para esses múltiplos, que é um assunto um pouco mais técnico, né? Talvez nem todos os investidores pessoa física, vocês que estão acompanhando a gente, olhem tanto na lupa esses dados, mas os analistas de mercado, obviamente, olham bastante para isso aqui, e eles enxergam que os múltiplos estão em um patamar muito baixo no cenário atual. O Santander, inclusive, destaca que esse 0,8 vezes, né, ele fica bem longe da meta deles, que é de 1,3 vezes o preço sobre valor patrimonial por ação. E além disso, o Santander também chama atenção como pontos positivos, né, a ampla presença física do Banco do Brasil, a carteira de crédito que é lastreada em operações do agronegócio, uma estrutura de captação que é mais barata do que os seus pares, a gestão de fundos do setor público, né, que tem taxas mais atrativas, e é o principal banco do governo para deals, né, afinal de contas a gente está falando de um banco que é praticamente uma estatal, ele é um banco de capital misto. E os especialistas também apontam que realizaram recentemente um roadshow ali com executivos do Banco do Brasil para discutir ali as perspectivas para esse ano de 2024, né? Eles até abordaram pontos que chamam bastante a atenção do mercado, porque são riscos, né? Inclusive é toda aquela questão do Banco Patagônia, que fica lá na Argentina, né? Afinal de contas, a gente vê a inflação comendo solto lá na Argentina. O Banco do Brasil tem um Banco Patagônia que fica lá e o pessoal tinha um pouco de medo de qual seria o impacto aí do Patagônia no balanço do Banco do Brasil, mas pelo que o pessoal do Santander comentou aqui, eles se reuniram com os executivos, o pessoal tomou um cafezinho ali com as principais figuras da gestão do Banco do Brasil, e é o que eles estão comentando, tá tudo bem, eles não expressaram preocupações ali com esse efeito Argentina, digamos assim, no balanço do Banco do Brasil. Essas são, então, as principais novidades e os motivos que fizeram ali os analistas do Santander ficarem tão otimistas com o Banco do Brasil. Inclusive, eu ressalto aqui que o Banco do Brasil está subindo 2,5% em 2024 e numa janela de 12 meses as ações sobem 45%. Estou falando aqui de uma alta bem expressiva em se tratando de uma companhia que tem, né, um valor de mercado tão grande quanto o Banco do Brasil. Um rally de 45% numa companhia desse tamanho é um rally muito expressivo. E agora a gente segue no noticiário corporativo falando de outros gigantes do Ibovespa, outras companhias aqui do índice. Antes disso, eu peço para você, inclusive, comentar aí se você está com o Banco do Brasil na carteira, se você está confiante aí, se você tem uma opinião parecida aí com o pessoal do Santander, que vai chegar a esses 85 por ação. Comenta aí como é que você está posicionado com relação aos bancos e também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Mas em se tratando aqui de Petrobras, já dando um spoiler aqui, né, que é justamente que eu venho falar aqui de outras gigantes, porque a gente teve algumas análises recentes, alguns dados aí sendo divulgados, que mostram que a Petrobras está com uma defasagem muito grande no preço da gasolina, né? Ela está vendendo a sua gasolina nas refinarias a muito mais barato em relação à paridade internacional. Segundo os dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, né, que é a ABICOM, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras está numa média 60 centavos por litro abaixo da paridade de importação. Com isso, alguns especialistas estão apontando o que a gente chama de ingerência por parte do governo. Inclusive, eu já deixo um salve aqui, um abraço para o Fabrício Guerato, né, que foi quem fez a ponte aqui com esses especialistas que a gente citou, que a gente consultou, que mostram ali, que citam, né, uma ingerência do governo e que mostram que esse é um movimento até que pode ser deliberado, né, que pode ser calculado. Afinal de contas, quando a gente fala de preço da gasolina mais baixo, a gente fala de, obviamente, combustível mais baixo, custos de logística mais baixo, né? Então, aquela comprinha que você faz pela internet, né, o transporte dela vai ficar mais barato e tudo mais. Com isso, a gente tem menos inflação. Então, é relativamente estratégico para o governo manter a gasolina um pouco mais barato, mesmo que dê um pouco de prejuízo para a Petrobras, até mesmo porque é uma medida que gera menos custos de capital político, né? O bolso do eleitor dói menos, ele tem uma percepção um pouco mais positiva do governo também. E vale lembrar aqui que essa defasagem no preço da gasolina, ela é a maior desde agosto do ano passado, ou seja, fazem bons meses aí que a defasagem entre o preço praticado pela Petrobras e a paridade internacional está nesse patamar aí tão alto. E essa conduta aí, vale lembrar que ela tem um impacto direto na Petrobras, né, no lucro da Petrobras e nos demais indicadores financeiros da estatal. Os próprios especialistas que a gente consultou aqui destacaram isso, inclusive o Vonen Yang, que é CEO da Multiplique, né? Ele destaca aqui, né, que essa conduta ela tem um impacto direto no lucro da companhia e que é uma companhia que também, vale lembrar, está caindo na bolsa aí nos últimos dias, em partes por conta do resultado gerado do quarto tri e do não pagamento de dividendos. O Vonen cita aqui, né, que essa ingerência afeta o lucro da estatal, bem como a distribuição de dividendos, né? E vale mencionar que a própria União está entre os que mais recebem os dividendos da Petrobras, e quando ela ataca ali a sua política de preço e corta a divisão dos lucros, acaba prejudicando outros setores da sociedade onde aquele recurso que seria embolsado pela União seria aplicado. Nesse sentido, o Eng, inclusive, comenta aqui, ele recomenda cautela com as ações da Petrobras nesse cenário, já que a gente deve ver o lucro da companhia afetado aí por essa disparidade, ainda mais considerando o rally ali das ações da Petrobras do ano passado. A gente sabe que os papéis da Petrobras praticamente carregaram o Ibovespa nas costas no ano anterior. E também sobre a política de preço, né, que a gente sabe que mudou nesse governo, o CEO da Smart House, né, que é o André Colares, destaca aqui que é uma política de preço que ela abandona o que a gente tinha anteriormente, né, que é o que a gente conhecia como PPI, né, que é a política de paridade de importação, mas ela ainda assim leva em consideração questões do mercado internacional, né, leva em consideração custos internos, o câmbio e preços globais do petróleo. Então não é uma política totalmente descolada do que está sendo praticado lá fora. No modelo atual, a empresa opta por não repassar de imediato, né, as flutuações do mercado internacional para os preços domésticos. Isso, segundo Colares aqui, né, isso busca estabilizar o mercado interno e evitar ali alguns impactos que seriam bruscos sobre os consumidores, incluindo eu, você e todo mundo que compra gasolina e também todo mundo que é afetado ali pela inflação. Afinal de contas, como eu falei, a gente tem gasolina mais alta, consequentemente combustíveis de um modo geral mais caros, né, o custo de transporte mais caro e quase tudo aí que a gente consome tende a ficar um pouquinho mais caro. Com isso, a gente tem essas principais, essas últimas aí novidades sobre essa questão da Petrobras, sobre a defasagem da gasolina, mas ainda tem que dar uma leve palhinha em outra notícia sobre a Petrobras e que tem a ver com carteira, com índice, porque recentemente a Petrobras, segundo a B3 divulgou, vai ganhar um pezinho um pouco maior no índice de dividendos, né, no IDIV. Isso porque a B3 divulgou nessa semana ali a primeira prévia do IDIV, né, que é esse índice de dividendos, é como se fosse, digamos assim, o Ibovespa dos dividendos, que é o a carteira que vai vigorar entre maio e agosto desse ano. O indicador ele reúne as ações que se destacam em termos de remuneração dos investidores ali na forma de dividendos. E a Bolsa Brasileira divulga ali três prévias das novas composições dos índices. A primeira, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor, a segunda prévia no pregão seguinte é o dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor, e a última e a terceira prévia ela é divulgada no penúltimo pregão de vigência da carteira. Nessa primeira versão dessa nova composição da carteira do IDIV, a participação da Petrobras ela superou a participação da Gerdau e da Copel, que até então tinham as duas maiores posições aí no índice de dividendos, 5,7 e 5,3, respectivamente. Nessa primeira prévia do IDIV, o peso da Petrobras ele subiu para 5,2%, 5,23%, que ficou maior do que o que está proposto da Gerdau e da Copel, porque eles cortaram, abaixaram ali o que está previsto para esses dois papéis, vão abaixar ali para 5% no caso da Gerdau e 4,6% no caso da Copel. E além disso, essa prévia do IDIV ainda sugere a saída da Alupar e da Itaúsa e da Indústrias Romi dessa carteira aí de dividendos e colocar no lugar ali ações do Bradesco, ações da Copel, Cielo, Plano Plano e Santos Brasil. Eu destaco aqui, eu falei aqui de Copel, retiro o que eu disse aqui no caso da entrada da Copel, porque ela já estava na carteira e, como eu comentei antes, tinha uma das maiores participações. Então essas são as principais novidades aí sobre Petrobras. Agora sim eu consegui fechar ali tudo que a gente tinha para falar sobre Petrobras, mas eu ainda tenho o que falar ali em se tratando de blue chips, né, de gigantes do Bovespa, porque como eu falei para vocês, o pessoal da Vale veio a público abrir o jogo, e antes de falar sobre isso, eu deixo uma boa noite para todo mundo que está entrando no chat nos últimos minutinhos, brigadão aí para todo mundo que está marcando presença, sempre um prazer ter todos vocês aqui acompanhando a live das 19 horas. Novamente peço para vocês deixarem um like aqui embaixo e também se inscrever no canal quem for novo por aqui. E agora sim a gente comenta o que está acontecendo com o Vale, porque como eu falei para vocês, o pessoal veio a público se pronunciar sobre essas polêmicas e esses rumores que estão cercando a companhia. Quem assistiu a live de ontem viu que saiu uma notícia de bastidores ali que estaria citando que a Vale já começou o seu processo de troca de CEO. Basicamente, para quem não acompanhou a fundo, a Vale reconduziu aí nas últimas semanas o seu atual CEO, que é o Eduardo Bartolomeu, mas ele vai ficar só até o final do ano como CEO, né, como presidente da companhia. A partir do ano que vem já vai ter um novo CEO. E a notícia que a gente teve ontem foi uma notícia que apontava que eles já estavam sondando consultoria, já estavam indo atrás do pessoal ali para elaborar o que a gente chama de lista tríplice, né, que é uma lista com três nomes, e para essa lista posteriormente ser votada e ela então, a companhia então escolher ali quem vai ser o novo CEO. Num comunicado ao mercado, a mineradora ela se manifestou então acerca dessa notícia, informando que sim, ela está fazendo uma sondagem no mercado para escolher um novo presidente. No comunicado da Vale, eles falaram o seguinte, que até o momento não há definição quanto à contratação de empresa especializada que apoiará o Conselho de Administração no processo de seleção do futuro CEO, assim como em relação a eventuais candidatos. Então, basicamente, ela falou aqui que ela ainda não fechou a consultoria, né, não fechou a companhia que vai ajudar eles a escolher quem vai ser o novo CEO, mas que eles estão sondando sim, já estão começando os primeiros passos. Eles ainda disseram que o seu conselho de administração segue conduzindo, abre aspas, de forma diligente as discussões pertinentes à definição do presidente da companhia e cumprindo com rigor o estatuto social e também as políticas corporativas aplicáveis. Com isso, a gente vê que a companhia, de fato, está aí dando seus primeiros passos para escolher o novo CEO. Eu relembro a todos vocês que o processo atual, né, ele prevê que, basicamente, a companhia contrata o que a gente chama de headhunter, né, que é uma consultoria que vai conversar com vários executivos de mercado, né, vai conversar com o pessoal, vai sondar vários nomes, vai elaborar uma lista tríplice, uma lista com três nomes, vai enviar essa lista para o conselho de administração. O pessoal do conselho, todos os membros aí do conselho de administração da Vale se sentam, discutem e votam aí nos nomes dessa lista tríplice. Quem ganhar a votação se torna aí o próximo CEO da Vale. Eu lembro todos vocês que a Vale tem uma votação, digamos assim, bem democrática, né? Porque a Vale é uma corporation, né? Uma companhia que tem o seu controle societário bem diluído. Nenhum acionista tem mais do que 10% do capital social da companhia. Desse modo, o conselho tem vários né, membros independentes, várias cadeiras são de conselhos independentes e ninguém tem uma predominância, né, como o caso, por exemplo, da Petrobras, que é uma estatal, na qual o governo tem uma participação societária muito grande, ali na casa da metade da companhia, com isso tem várias cadeiras no conselho de administração. Então a gente deve ver aí mais novidades em breve, assim que a gente tiver mais atualizações sobre esse processo de sucessão da Vale, a gente traz para vocês aqui na live das 19 horas do Sumo Notícias. E antes de passar para aquele momento que a gente fala da agenda de indicadores, afinal de contas, hoje que foi terça, a gente teve uma agenda um pouco mais agitada, eu tenho que chamar a atenção para um dado aqui, que ele remonta a um dos maiores escândalos ali do mercado de capitais brasileiros, mercado de capitais brasileiro, que é aquela questão da Americanas que a gente viu no ano anterior, em janeiro de 2023, que foi quando a gente viu toda aquela questão, né, aquele escândalo contábil que afetou muito o mercado de crédito e que afetou a questão de desconto de duplicata. E segundo os dados aqui do Banco Central, só agora esse cenário aqui das duplicatas está se normalizando depois do efeito Americanas. Foi o primeiro crescimento de desconto de duplicata na base anual desde abril do ano passado, que a gente registrou agora em fevereiro. Isso voltou à normalidade ali pós-Americanas. Nas estatísticas de crédito divulgadas ali pelo Banco Central, o risco sacado ele aparece dentro da antecipação de duplicatas e recebíveis. O risco sacado, para quem não sabe, ele é justamente o cerne do caso Americanas. Ele é o cerne do que afetou ali a companhia, do que gerou toda aquela crise. Para quem não sabe, o risco sacado ele é basicamente uma operação que é uma triangulação entre a varejista, o banco e o fornecedor. Basicamente, a varejista pega o dinheiro emprestado do banco, paga o fornecedor, antecipa ali o seu pagamento e se torna credora do banco. A questão é que na hora de colocar esses dados todos, nessa transação financeira toda, eles estavam encurtando, dando uma manipulada no jeito que eles colocavam no balanço. Isso, obviamente, inflou os lucros da companhia e fez com que ela tivesse ali uma dívida no seu balanço muito menor do que era a dívida real. Obviamente, quando isso veio a público, gerou todo aquele burburinho, aquele caos que vocês viram ali no começo do ano de 2023. E com isso, né, esse escândalo todo fez com que os bancos paralisassem as concessões dessa linha de crédito até entender se era um caso específico da Americanas ou se o uso indevido ali do risco sacado ele era feito também por outras companhias, especialmente outras varejistas. Por se tratar de uma operação recorrente com contratos já em andamento, né, o impacto passou a ser visível no saldo de crédito já em abril do ano passado, né? No fim de abril de 2023, a antecipação de recebíveis e duplicatas tinha um estoque ali de 161 bilhões de reais. A modalidade ficou encolhendo um pouco mais nos meses seguintes, chegou a bater no fundo 154 bilhões de reais em julho, e sendo o menor patamar ali desde outubro de 2021. Para vocês terem noção do quão crítico ali foi esse efeito Americanas ali nessa questão das duplicatas. E agora esses dados, essas transações, elas foram retomadas gradualmente e, como eu falei para vocês, agora, nesse mês de fevereiro do ano de 2024, a gente viu uma normalização aí desse cenário todo, quase um ano, aliás, mais de um ano, né, depois do que rolou com a Americanas. Então é isso, esses são os últimos dados ali divulgados pelo Banco Central e agora sim a gente pode falar sobre os indicadores divulgados nessa terça-feira, também aquele spoiler ali para o que está para vir na agenda de amanhã. Hoje, como eu falei para vocês, a gente teve uma agenda um pouco mais agitada, mas nada descolou muito aí das projeções do mercado e abalou tanto as bolsas. A gente teve CPI da Alemanha em linha com o esperado, né, que é o indicador oficial de inflação da maior economia da zona do euro, que veio em linha com as projeções do mercado. Inflação ao produtor aqui do Brasil também não surpreendeu muito. A única coisa que descolou um pouco foram os dados de ofertas de empregos, né, que foram divulgados lá nos Estados Unidos, que ficaram um pouquinho abaixo do que o mercado estava esperando. Isso afetou um pouco as bolsas por lá. E além disso, hoje foi dia de boletim Focus, né, porque a gente sabe que geralmente o boletim Focus ele é divulgado pelo Banco Central às segundas-feiras, mas ultimamente por conta de greve, né, ele está sendo de paralisações ali, na verdade, né, ele está sendo divulgado às terças. Está aqui na tela para vocês as principais projeções do consenso do mercado financeiro atualizadas ali, conforme essa edição de terça-feira de hoje, dia 2 de abril. Como vocês podem ver aqui na tela, né, a única projeção que foi alterada ali foi a projeção do PIB, que subiu um pouquinho a projeção do PIB para esse ano de 2024. O Banco Central ele alterou aqui a projeção do PIB, está aqui nessa linha aqui que eu estou mostrando para vocês, ela foi elevada de 1,85% na semana passada para 1,89% de PIB aí nesse ano de 2024. As demais projeções seguem iguais, o mercado espera 3,75% de inflação esse ano, dólar a R$ 4,95 e uma taxa básica de juros, uma Selic, de 9%. Já para o ano de 2025, para o ano que vem, as projeções são de 3,51% de IPCA, um PIB de 2%, dólar a R$ 5 e uma taxa Selic de 8,5%. Como eu falei, essas são as principais projeções do consenso do mercado financeiro. E com isso a gente conclui aí o que a gente viu aí na agenda de indicadores dessa terça, mas, como vocês sabem, eu dou aquele spoiler do que está por vir para amanhã, que a gente também tem uma agenda um pouco agitada. Nessa quarta-feira, dia 3 de abril, a gente tem a divulgação do CPI da zona do euro, que sai às 6 horas da manhã, por conta do fuso horário. Já às 9 da manhã, a gente tem os dados de produção industrial do mercado doméstico aqui do Brasil. 15 minutos depois, às 9h15 da manhã, tem a divulgação da variação de empregos privados lá nos Estados Unidos. E às 10h45 da manhã, a divulgação de alguns PMIs também dos Estados Unidos, lá da terra do Tio Sam. E para fechar o dia, pouquinho depois da 1 da tarde, ali por volta da 1h10, a gente tem um discurso do Jerome Powell, né, que é o presidente do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central Americano, e o mercado olha e olha com muita atenção para as falas do Powell, já que a gente está falando do presidente do Banco Central Americano em um cenário em que os juros ali estão num patamar historicamente alto, né? Os juros americanos nunca estiveram tão altos ali nos últimos anos, e o pessoal todo está apostando ali, está olhando para a bolsa, olhando para todos os ativos com base em quando que vai começar o ciclo de corte de juros por parte do Fed. Então, tudo que o Jerome Powell fala, o mercado fica muito de olho, olha com bastante atenção. E com isso, com esses 26 minutinhos de live, com esse noticiário aí recheado aí de notícias sobre as blue chips, sobre as gigantes do Ibovespa, e também com essa agenda de indicadores um pouco mais agitada, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para todos vocês que acompanham a live de hoje. Peço novamente para vocês deixarem o like aqui embaixo também. Para quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Você que acompanha a gente também, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Mesmo que você assista a live que não seja ao vivo, né? Deixe seu feedback, sua sugestão, o que você está achando da bolsa, como é que estão as suas posições. Você também que assiste a gente no Spotify, né? Que ouve a gente, ou assiste, né? Porque lá a gente também sobe o vídeo, igual aqui na live do YouTube, pode deixar a sua sugestão, seus comentários, porque a gente também sempre deixa a caixinha aberta aí. É isso, muito obrigado para todos vocês que acompanham a live de hoje, uma ótima noite para todos vocês, bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.